Eu acho que hoje eu vim muito consistente com a temática de hoje, que é esta temática assim meio dark. Eu ontem olhei para o espelho e tinha os olhos todos vermelhos.
Da
Tipo,
droga.
não, 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 não. Tive um derrame aqui num olho. Opa, acontece às vezes às pessoas. Então fiquei com o olho todo vermelho e disse: ai, amanhã vou gravar o podcast com o Paulo. Isto vai ficar uma desgraça. Vou ficar.
Ah, tu vê, tens aqui uma pintinha ainda,
Tenho aqui uma pintinha,
tens.
portanto já estou a fazer este disclaimer para quem for ver o vídeo e não achar que eu tenho aqui algum problema. Tenho uma coisa no olho.
Ok.
É isto que eu
Acho que era
queria
mais
dizer.
divertido, por
O
exemplo,
quê?
dizeres que andaste à pera.
Sim, não. Por acaso eu nunca andei à pera. Eu sempre fugi das peras. Agora eu, não.
O segredo é esse, é fugir
É
das
fugir das
peras
peras
e dar peras
e dar
também.
peras.
Isso é
Mas
o
pronto,
boxe.
fica muito
Fugir de
chateado
peras e dar
e
peras.
dar peras. Tu fazes boxe, não? Ou já
Não, já
fizeste? Já
fiz. Já
fizeste? Tu já
fiz.
fizeste tudo, no fundo.
Sim, eu já experimentei muita coisa. Depois, eu sou um especialista em generalidades. Sabes, eu vou experimentando e depois desisto de tudo.
Mas agora estás muito forte
Agora estou
no é
forte
pedal,
no.
no ténis.
Mal,
É, ficas enervado se eu disser pedal.
um bocado.
É ok. Ténis. É muito diferente. Embora sejam raquetes, não é mesmo? Raquetes ou raquetas?
Raquetes, acho eu.
Raquetes,
Ou
raquetes.
raquetas.
Raquetes. Raquetas é de praia, não é? Não sei, inventei agora.
Não sei, puto. Também não sei.
Bom, estamos a desviar-nos aqui do tema. Qual é a nossa série que vamos falar hoje? Conta.
Hoje vamos falar sobre a nova temporada de Black Mirror.
Black Mirror.
Olha, eu tenho que ligar o ar-condicionado. Vai aí falando.
Vou falando. Então vamos falar aqui de Black Mirror, que está na sua sexta temporada. Julgo eu, é a sexta temporada. Eu não acompanhei todas as temporadas. Confesso que vi a primeira, vi a segunda e agora voltei a ver esta porque toda a gente começou a falar e eu já sei porque é que começaram toda a gente a falar. Porque tem muita gente conhecida e a fazer papéis divertidos ou cómicos. Uns
Bem, mas a
mais.
última também já tinha algumas caras conhecidas, né? Por exemplo, o último episódio
Sim, o
era com
Miley
a Miley
Cyrus,
Cyrus.
que eu cheguei ao pé de ti e disse: ah, esta série termina com a Miley Cyrus. Não, não termina.
Não, não. A
O
quinta
David
temporada é que
é que foi
termina.
por aí fora e achou graça. Também não achei assim um episódio fantástico. Agora, esta série fala muito sobre conteúdos, produção de conteúdos. Não é? Embora o último episódio, que eu sei que tu não viste, não fale nada e seja uma coisa completamente diferente. Não sei se eles querem mandar aqui, mas já vamos falar disso. Por isso é que eu estava a falar do olho vermelho há pouco. Não sei se eles querem mandar isto para outro espectro, mas é uma coisa que não tem nada a ver com Black Mirror. Agora, as primeiras têm muito a ver com a produção de conteúdos hoje em dia, e no fundo aquilo é até onde é que tu podes ir para produzir os teus conteúdos.
Sim, acho que é um bocadinho a temática desta temporada. Acho que é isso.
Não é? Embora o último episódio nada tem a ver com isto, faz-nos muito recuar ali para um humor dos anos 70, humor não, um terror dos anos 70, uma coisa assim muito dark, mas engraçada ou divertida ou cómica.
Dark, engraçado, divertido ou
Sim,
cómico.
porque o demónio que ela evoca
Já estás a entrar em spoilers, não é?
Vamos já para spoilers. Estamos em spoilers.
Mas não queres dar só uma opinião geral sobre o que é que achaste da temporada? É logo
Ok, então
assim?
não vamos a spoilers. Vou dizer o que é que achei. Eu diverti-me, tem coisas engraçadas, faz-nos pensar. Porém, se me perguntares, ah, tu achaste isto uma coisa do outro mundo? Não achei. Achei divertido ou cómico ou estranho. Eu acho que grande parte dos atores. Achei um episódio muito interessante e muito introspectivo e muito bonito, embora seja sangrento também, que é aquele do astronauta com o Josh Arnett. Gostei desse. Acho que é o meu episódio favorito, porque nos faz pensar ali até que ponto é que nós vamos com a tecnologia e até que ponto é que a tecnologia se pode sobrepor àquilo que nós somos. E acho que a metáfora e a ideia desse episódio está incrível. Portanto, aquilo basicamente, para quem não viu, é a história de dois astronautas que estão no espaço, que não podem vir a casa durante anos. E a solução que eles arranjaram para continuarem a ter uma vida normal é terem uma máquina, portanto, uma nova tecnologia, que eles deitam-se numa cadeira e o cérebro deles passa para um robô que é exatamente igual a eles, que está na Terra.
É, eles têm uma espécie de avatar terrestre, não é?
Exatamente, é um avatar terrestre que consegue interagir com a família, faz tudo exatamente igual, quer dizer, tudo, não sei. Não conheço a funcionalidade total desses robôs, porém são muito semelhantes.
Há uma cena em que eles dão a entender que não faz tudo.
Não faz tudo, não é? É uma coisa que eles têm que, pronto, as suas senhoras têm.
Mas como diria, não sei se posso dizer isto.
Podes dizer, eu sei o que é que tu vais dizer. Vem ordinar isso, mas vá, diz lá.
Como diria alguém, não vou dizer quem, okay.
Um familiar
meu, uma vez disse-me, enquanto houver língua e dedo, não há que meta medo.
Exatamente.
Percebes? Portanto, se calhar é assim que
era assim estás. Que aquilo funcionava, mas isso estava uma coisa muito interessante, exceto essa parte, nós não sabemos, mas gostei dessa.
Gostaste desse episódio?
Gostei desse episódio. Todos os outros são um bocado palhaçada. Por exemplo, o primeiro, que é a Joana Malvada, ou a Joana.
Joana Malvada, sim, acho que é a tradução para português.
É a Joana Med. Não é Med.
É a Joana Malvada.
É a Joana Malvada, vamos chamar-lhe a Joana Malvada. A Joana Malvada.
Sim,
eu acho que podiam-me contratar. A Netflix podia-me contratar para dar nomes às séries em português. Eu iria ser maravilhoso.
Sabes que no Brasil, sim. O Brasil é famoso por traduções estranhas dos nomes, sim, originais das coisas. Por exemplo, há aquela muito famosa do Padrinho, não é? Que é o Poderoso Chefão. Yeah. O Padrinho no Brasil chama-se
e
o Poderoso
Chupeta,
Chefão.
Que também em Portugal também é Chupeta, que é uma coisa estranhíssima.
O Chupeta, não sei
que
o que é.
O que era do The Rock, não sei o que é do Jardim Escola.
É assim, se é do Jardim Escola, provavelmente é do Schwarzenegger.
Então será
isso? Se
é do
The Rock, provavelmente não é. Mas há um filme com o Vin Diesel chamado Chupeta. Bom, não interessa.
Então deve ser o Vin Diesel. Eles são todos iguais, lamento. Okay. São todos iguais, são todos culturistas. É isso, é do Vin Diesel. É o Chupeta. Também é assim um nome um bocado estranho.
Olha, estamos com opiniões completamente opostas em relação a esta temporada.
Ok, então.
Eu gostei muito do primeiro e do segundo episódio. Gostei muito. Sim, gostei muito. Gostei muito do primeiro e do segundo episódio.
Certo.
A meu ver, os mais interessantes nessa temática de explorar até que ponto é que o conteúdo vale o que nós fazemos ou as nossas ações.
Mas é assim, calma. Eu acho que eu também gostei. Eu não vou dizer que não gostei. Gostei. Acho que aquilo é mais divertido ou cómico, ou tem ali umas coisas um bocado fora. O segundo episódio. Vamos ter que entrar em spoilers, que eu vou ter de começar a desbroncar-me.
Não, primeiro vais-me deixar dar a minha opinião sobre a temporada,
desculpa.
E depois eu não sei se pode.
Desculpa. Estou muito excitado.
Ou seja, gostei muito do primeiro e do segundo. Acho que são os mais interessantes desse ponto de vista da criação do conteúdo. Esse dos astronautas que tu gostaste muito foi o que eu mais. Foi a partir daí que eu comecei a.
Uhum.
Para já acho que é muito longo.
Yeah.
Depois. Gostei de ver o Josh Hartnett de volta.
Está ótimo.
Gostei de ver de volta, porque uhum. acho que ele desapareceu um bocadinho, mas foi bom vê-lo de volta. Mas acho que a partir daí a temporada, não sei, acho que perde um bocadinho o foco. O episódio é mais longo, por exemplo, uma das coisas que eu gosto nos dois primeiros episódios é que são episódios mais curtos, os 40 e tal minutos, né, 50 uhum. minutos. Esse já tem uma hora e meia, ou assim, uma hora e vinte, ou uma hora e dez. É assim, uma coisa já mais filme que outra coisa. Depois, o episódio seguinte a esse, achei ridículo, completamente. Que é o da atriz que vai filmar a República Checa.
Ai, que mau, isso é bem mau.
Pronto, esse achei ridículo e o último já não consegui ver. Mas segundo me dizem também não. Portanto, acho que a série começa muito bem, mas em vez de deixar um gostinho bom de isto vai em crescendo, para mim vai em.
Percebo.
Numa descida acentuada. Portanto, primeiro episódio, se calhar o mais interessante. Se calhar gostei mais do segundo. Mas pronto, primeiro e segundo. Terceiro, quarto. E o quinto nem vi, mas segundo dizem. Tu viste, não é? O que é que achaste do quinto episódio?
É uma espécie de terror meio estranho, divertido ou cómico. Mas agora vou ter que entrar em spoilers.
Agora podemos entrar em spoilers.
Vamos em spoilers. Então, achei aquilo um pouco divertido ou cómico. Porquê? Basicamente, aquilo é um. Ela evoca um
demónio.
Um demónio.
Né?
Okay. O demónio, logo à partida, tem uma voz engraçada, divertida. Tu pensas, isto. E ele aparece, é assim uma figura um bocado assim numa sombra, numa penumbra, uma coisa horrível. E ela gosta muito dos Bonnie M, aquilo é passado nos anos 70. Okay. Então o que é que ele faz para ela não se assustar com ele? Transforma-se no senhor dos Bonnie M. E então o demónio, durante o tempo todo, está vestido de branco com uma capa.
Mas o demónio é querido, é fofinho?
O demónio é um querido. Só que ele tem que fazer matar pessoas para o mundo não acabar. Basicamente é este o objetivo dele.
Ah, então não é fofinho. Então
não, ele é um querido. Ele é mesmo querido com ela.
Mas ela tem que matar pessoas para o mundo.
Sim, ele é querido a ajudá-la a fazer isso. Porque ela evocou lá o demónio, então, para o demónio não ir para um espaço sideral e ser punido por não conseguir fazer a tarefa dele, ela tem que matar pessoas e salvar o mundo ao mesmo tempo.
Mas,
é isto.
Mas porquê que matar pessoas ajuda a salvar o mundo?
Porque senão o diabo, lá o chefe dele, vai acabar com o mundo. É isto, é esta a temática. E aquilo fala muito sobre
Bonnie M.
E isto, repara, estás a perceber a quantidade de coisas de informação que eu estou a pôr aqui. Estamos a falar de Bonnie M, estamos a falar de demónios, estamos a falar de acabar o mundo e estamos a falar de outra coisa, que é os políticos populistas.
Ah, ok. É porque imagina, uma das coisas que eu falei com algumas pessoas antes de ver esta temporada, e uma das coisas que as pessoas me diziam é
não tem muito nexo.
Não, as pessoas diziam-me, não gosto muito desta temporada porque não é uma crítica à tecnologia.
Uhum.
Porque o Black Mirror ficou um bocadinho associado a esse tipo de...
Sabes o que é que quer dizer Black Mirror? Não a tradução literal.
É como se nós estivéssemos a ver num espelho as piores facetas da humanidade? Não. Black Mirror é o... Ah, é o telemóvel?
É o telemóvel, é o ecrã do telemóvel.
Okay. Quando bloqueado, ok.
Exatamente.
Isso é que é o Black Mirror?
Yeah.
Então se calhar isto que eu ia dizer não faz grande sentido, se é esse o nome da série. Porque eu ia dizer, bom, para mim nunca foi só sobre tecnologia, era mais sobre isto, estás a ver? Era tipo, nós pormos um espelho perante a humanidade e vermos refletido as piores características que nós temos, não necessariamente só associadas à tecnologia, mas associadas também a outros aspectos da nossa vida social, política, economia.
Eu acho que eles querem dar o salto para aí.
Criação de conteúdo, o que quer que seja. Mas pronto, agora com isso que tu disseste, se calhar está mais relacionado com o telemóvel e com a tecnologia. Portanto,
todas as séries são sobre a tecnologia e aquilo, no fundo, o Black Mirror é uma previsão, é um, não sei se podemos chamar assim, é uma previsão daquilo que nós podemos vir a viver.
É um futuro distópico.
Futuro distópico que não é assim tão distópico. E há montes de coisas que tu pensas assim. Se calhar isto já está a acontecer. Não sei se viste aquele episódio dos likes e da pontuação que eles tinham, que as pessoas lhe davam, a quantidade de likes.
Não sei se cheguei a ver, mas sei a que te referes. Sim, já acontece na China, por exemplo.
E já acontece. Isso já é uma coisa que não é assim tão fora. E eu acho que eles querem muito fazer esta.
Aliás, tu sempre que estás a dar, por exemplo, uma pontuação a um condutor da Uber ou exatamente, quer que seja,
é igual.
Estás a dar uma pontuação de 5 estrelas a uma pessoa, não é? Olha, esta pessoa merece 5 estrelas.
Portanto,
ou o serviço que esta pessoa me prestou merece 5 estrelas, merece 4 estrelas, merece 1 estrela.
Pumba.
É horrível.
E nós fazemos isso diariamente. Basicamente, por exemplo, no Instagram, este post merece o meu like. Portanto, está ela por ela. E aqueles likes, se calhar, se aquela pessoa tiver milhões de seguidores a porem likes, rende-lhes dinheiro.
Claro.
E rende-lhes um estatuto.
Uhum.
E é esta sociedade que nós estamos a passar hoje em dia. Agora, nesta temporada, o que eu senti é que há coisas completamente fora. Há pensamentos, há ideias, há formas e conteúdos da própria série que mudaram. E este último é o exemplo disso. Não tem nada a ver com tecnologia.
Uhum.
Tem zero a ver com tecnologia. Tem a ver com... Neste caso, é a principal mensagem é... As pessoas que hoje em dia nós pensamos que não vão fazer diferença no futuro podem vir fazer uma grande diferença e mudar todo o mundo tal como ele conhecemos. Por isso é que lá é a história de um político super banal que até nem estava assim na moda de cima, altamente, portanto, misógino, racista, tudo e mais alguma coisa.
E não estava na moda de cima? Epá.
Pronto, mas ia concorrer para a presidência, não é para a presidência, para ser primeiro-ministro dos Estados Unidos, de Inglaterra. E esse demónio, o Bonnie M, tinha a capacidade de pôr a mão e fazer com que ela visse o futuro.
Uhum.
E tu depois vês o futuro que vai acontecer se ele fosse primeiro-ministro.
Okay.
E ela aí sente, essa parte está engraçada, porque depois ela sente necessidade de o matar mesmo. E ele diz: não, 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 este não, que o meu chefe gosta um bocadinho dele. Vamos tentar não o matar, está bem? portanto, isso está engraçado e isso divertiu-me. Mas ela não, ela vai tentar fazer aquilo até ao final. Não vou contar o final todo porque isso já é mega spoiler.
Pois eu acho que, imagina, eu acho que há ali uns episódios que, por exemplo, há um episódio sobre que se passa no passado, normalmente nós associamos também sempre Black Mirror, pelo menos ao tempo presente ou ao futuro. E há ali um episódio passado, quando eu digo passado, não é um passado.
O astronauta é no passado.
O astronauta é no passado.
É. É.
Como assim?
O astronauta é no passado. Não reparaste que ele é anos 60, 70, é tal qual como o último episódio.
Mas como é que tu chegaste à conclusão que o astronauta era no passado?
É super fácil. A forma como eles estão vestidos, a casa.
A casa é só no campo, não há ali nada.
Não,
não.
A casa
é
altamente anos. Não é a casa do campo do que não é o Josh Arnett. A casa do Josh Arnett é completamente anos 60, 70.
Pronto, mas imagina, mesmo. Ok, eu não li isso assim, mas imagina, nesse episódio dos astronautas não há nenhuma referência temporal.
Uhum.
Ou seja, tu observaste e pensaste isto é no passado, eu olhei e pensei só isto é no.
A forma como eles estão vestidos e tudo.
Ok, sim, a forma como estão. Mas imagina, pode ser num futuro okay. Onde a moda dos anos 70 voltou ou dos
certo,
anos, whatever.
Certo.
Pronto, o que eu te queria dizer é, no episódio do, desta tal atriz que vai filmar a República Checa, não sei o quê, eles dão-te a referência temporal. Porque no início ela está a ouvir rádio, ok, e eles falam no nascimento da filha do Tom Cruise.
Ah.
E tu sabes quando é que isso aconteceu.
Sim, 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 sim.
Portanto, já foi há uns anos.
Yeah.
A minha não sei que idade temos, deve ter para uns 13, 17. 14, 17 já?
Acho que sim, ou 18, é assim uma coisa.
Pronto, ou seja, isto é quase 20 anos no passado. E porquê? Porque é sobre paparazzis. E todo o episódio é sobre aquilo, mas essa é uma realidade. Ok, há coisas daquilo que tu podes, daquele momento histórico que tu podes retirar e trazer para os dias de hoje. Mas a febre dos paparazzi, a loucura dos paparazzi, que é muito sobre o que aquilo está direcionado, já não existe propriamente hoje em dia, até porque as pessoas hoje partilham tudo nas redes sociais.
Mas eu acho que é um bocado por aí. É o que a mensagem desse episódio é: até que ponto vale uma foto na tua vida? E nós hoje em dia, todos nós tiramos fotos. Quantos é que não morrem a tirar fotos para Instagram, selfies, à beira de precipícios?
Pois também é verdade, morrem os quantos?
É? Morrem uma data de gente. Eu acho que isso é um bocado essa reflexão que eles fazem nesse episódio. É até que ponto vale uma foto no teu Instagram?
Não, isso é até que ponto vale uma foto. Só que acho que está muito, não sei, ficou muito preso
estranho,
ali naquela.
Está estranho.
Sim, pronto,
mas olha, apanharam-me, eu não descobri. Eu assim, olha agora, está-me esta com uma coisa na garganta.
Eu assim,
a sério que isto deu esta volta?
Sim,
a
sim,
sério
sim,
que
sim.
Isto deu esta volta? Estava eu à espera de uma coisa, sai-me um lobisomem.
Yeah.
Ah, isso achei assim um bocado fora. Mas pronto, é bom, por um lado, porque eles surpreendem, não é sempre a mesma coisa. E se calhar eu acho que é isso que eles vão tentar, porque já são 6 temporadas, já inventaram ali muita coisa.
Pois, eu sinto que está, não sei, acho que aquela magia inicial já se está.
Já se perdeu. Um estamos a falar de 6 temporadas. Come
pois,
on.
Se calhar,
era bom, aquela parte de terminar. Engraçado, a cena do porco. Do início,
do porco, muito divertido.
Acho que é mítico, acho que é icónico. Agora chega a um ponto que já não tens aqui grandes ícones. É. O que é que eles fazem valer agora? Contratam atores internacionais e que toda a gente conhece para tornar a série mais apetecível.
Pois é,
como a Selma Hayek. Eu gostei muito daquela deixa do Quão puta.
Ah,
mata o Quão puta.
É giro.
Estás a ver? É divertido,
sim, é
ou cómico?
É divertido. Olha, sabes o que é que me chamaram a atenção no outro dia?
O quê?
Que nós, antes deste nosso regresso, fazíamos umas perguntas.
Nós cagámos nas perguntas.
Cagámos, mas as pessoas sentem falta das perguntas.
Estás a gozar?
Estou a falar a sério. Disseram,
ai, então,
perguntas.
Então vá, Paulinho, vamos às perguntas.
Não,
vá.
Agora não posso, porque tenho o telemóvel a filmar.
Pois
tens
não.
Tu ir às perguntas.
Mas eu não tenho perguntas. As perguntas quem as tem és tu.
Ah, sou. Então espera aí um bocadinho.
Vamos desligar a chamada do Paulo. A sério, as pessoas.
Pá, disseram que sentiam falta
a chamada,
das perguntas.
O telemóvel.
Vocês deixaram de fazer as perguntas.
Que engraçado. Pois foi uma coisa natural. Mas podemos voltar a
Bom,
fazer perguntas.
Queres que mande para ti, para seres tu a fazer?
Então manda lá.
Para estarmos a gravar?
Sim.
Para dar uma coisa gira?
Claro,
então,
manda lá.
Foi.
Então, eu já recebi aqui as mensagens do Paulo e vamos lá fazer aqui grandes perguntas. Perguntas finais, diz aqui, para o podcast. Melhor cena ou momento?
Melhor cena ou momento?
Sim.
Posso dizer o episódio que gostei mais. Se calhar é mais fácil neste caso, não é? O meu episódio favorito foi o segundo episódio, que é sobre dois jovens
giro,
para uma vila no Reino Unido, que eu não sei exatamente onde, ou Escócia,
no campo.
Bom, e decidem gravar um documentário. Vão gravar um documentário sobre vida natural e quando chegam ao local percebem que há um outro documentário mais interessante que podem filmar. E depois descobrem as...
Eu rimo no final desse episódio. Eu sei que sou um bocado estranho.
És um bocado estranho.
Eu ri muito porque foi bem ridículo.
Eu não achei ridículo, eu acho que o que aquele episódio, pronto, no fundo o que aquele episódio quer dizer é uma mensagem muito simples, é...
não julgar a capa pelo livro, ou o livro
sim,
pela capa.
Sim, é um pouco isso, não julgar exatamente. E imagina, numa altura em que sobretudo no Netflix há tantos documentários, séries, o que quer que seja, sobre serial killers, sobre homicídios, sobre o que quer que seja... Nós vemos aquilo como entretenimento e ficamos um bocadinho desensibilizados, não sei se esta palavra existe em português, mas pronto, para o que realmente está ali a ser retratado, não é? E o que está ali a ser retratado são crimes hediondos, horrendos, com famílias envolvidas, com pessoas que sofreram, com... E nós vemos aquilo enquanto, depois de jantar, olha, metem mais um episódio do como é que se chamava aquela série? Dahmer.
Sim, mas isso não era um documentário.
Não era, mas é um caso real. Dahmer? Pronto, era uma versão ficcionada de um caso real que aconteceu. E eu acho que nós ficamos um bocadinho, perdemos um bocadinho a conexão humana, percebes? Aquilo certo. Que está ali a acontecer para nós é entretenimento, mas há pessoas que realmente sofreram com aquilo. E eu acho que esse episódio explora bem essa dicotomia.
A Netflix tem muita coisa, crimes reais.
Adora crimes reais a Netflix.
Adora. Ele é um fascínio. Porquê? Porque as pessoas também adoram e aquilo certamente tem muitas audiências.
Porque as pessoas adoram, lá está. Eu acho estranho as pessoas adorarem. Por exemplo, eu acho que nunca consumi nenhum conteúdo desses. Se consumi foi para aí um e tipo, já tive a minha dose, está bom.
Eu não vou falar que eu já consumi bastantes. Tenho uma mente um bocado perversa. Mas já me fartei, também te digo que já me fartei. Já não tenho paciência porque é sempre a mesma coisa.
Claro, são todos e depois são todos um bocado parecidos, não é? Aquilo é tudo um bocado.
Aquilo segue uma métrica para resultar. Agora, vamos aqui. Melhor interpretação. É assim, eu vou dizer a mais cómica. É assim, eu não disse o meu melhor momento.
Pois não, diz lá. O episódio que mais gostaste?
O que eu mais gostei foi o do
Josh Hartnett.
Yeah. E eu gostei da cena final. Quando ele chega, aquilo foi impactante porque eu não estava à espera que aquilo acontecesse e aquilo mexeu um bocado. Portanto, gostei muito dessa cena.
Melhor interpretação, eu votaria Josh Hartnett.
Sim, está muito bem.
Quer dizer, não sei se é melhor, mas é o melhor regresso. Acho que é giro vê-lo novamente.
Então, essa é a melhor interpretação, a mais cómica, Salma Hayek, está ótima.
Salma Hayek, sim,
está ótima. Está ótima. Ela tem que valorizar mais o seu lado cómico e acho que vai.
E acho que, agora não me lembro do nome da atriz, honestamente, mas que também é contracena com a Salma Hayek no primeiro episódio, a que faz Joan, não é?
Sim,
a Joan malvada. Sim. Acho que também está muito bem, porque ao início eu não estava. Eu assim. Pá, isto dá uma volta a esta. Esta tipo é a pior atriz do mundo.
Yeah.
Mas depois há uma justificação para ela estar a fazer, para aquilo ser assim e para ela estar a comportar-se da maneira
não,
que se comporta.
Não, está bem pensado.
Dá ali uma volta gira e eu acho que ela também está muito bem.
Yeah.
Que agora, não é fácil, não é? Porque aqui isto é tudo passado nos universos um bocadinho estranhos.
Aquilo são matrioscas.
E pois, e de repente estão a pedir a um ator para se comportar de uma maneira que tem muito pouco a ver com. Ou melhor, a personagem que ela está a interpretar tem muito pouco a ver com conexões humanas, com sentimentos humanos, com. Ela é quase uma inteligência artificial e pronto, eu acho que ela fez um bom trabalho.
Vai ganhar um prémio, pelo menos desta série. Este filme funciona melhor se estiveres ligeiramente alcoolizado?
Este filme ou série? Leia as perguntas como deve ser, David.
Filme
Carbone.
Ou série funciona melhor se estiveres alcoolizado?
Não.
Não, para mim não
acho
é
que
nada.
Não, acho não, que é... não ajuda nem. Não.
Melhor momento de humor involuntário é o episódio 2, quando a outra aparece lá com uma máscara.
Episódio 2, quando a outra.
Para mim, aquilo é bué humor involuntário. Eu ri-me bastante com isso.
Sim.
Eu até me senti um bocado mal. Eu disse, isto não era suposto. Os senhores criadores não queriam que eu me risse aqui, mas eu ri-me.
Pois. Sim, é um bom momento de humor involuntário, de facto.
Eu acho que é para mim o mais. Porque há muito humor voluntário. Mesmo o último episódio. É muito engraçado.
Sim.
É muito engraçado. Eu ri muito. Eu gostei muito de ver o Senhor do Bunny M.
O Senhor do Bunny. Tenho que ver esse episódio então. Mas ele também é muito longo. São uma
é longo, 40, é. É longo. Bom, vamos aqui a mais uma pergunta.
Não acabaste as perguntas.
Vamos aqui a mais uma pergunta. É o que
dispara,
estou a dizer.
Meu puto, dispara.
Tem momento, isto não acaba aqui?
Não, porque estes episódios são fechados. Provavelmente não acabará aqui, não é? Terá mais uma temporada. Mas não tem propriamente um momento, isto não acaba aqui.
É como todos, não é?
Sim.
Não dá para se avaliar aqui. Preferias rever isto, este filme ou série, ou o Sozinho em Casa?
Sozinho em Casa
também. Aqui tenho que dizer.
É o 2 ou o 1?
É o 1.
Ok, Sozinho em Casa.
Sozinho em Casa.
E se for o 3?
Não, claro que não. Isso já nem faz parte da minha infância e adolescência.
Pois, mas é. Se for, preferes ver rever esta série ou Sozinho em Casa 3?
Ah, esta série.
Ok.
Claramente.
Era só para ver até que Sozinho em Casa é que nós íamos.
Não. Mas se for o 2. Só vais até ao 2.
Mas se for o 2, preferes rever o Sozinho em Casa?
Claro, claro. Só vais até ao 2. É o normal, okay. E o de Nova Iorque.
Só para saber numa escala de Sozinho em Casa, até onde é que
não,
nós íamos?
Não, ao 3 já não vais. Eu já não vou.
Tá bem, tá bem.
Eu já não vou aí. Será que vamos estar a falar deste filme ou série daqui a 10 anos?
Sim.
Claramente sim, é uma série que marcou, não esta temporada em específico, mas é, sim, uma série que marcou.
Eu, portanto, até acho que é esse o principal objetivo desta série, é lançar pistas para o que pode ser um futuro, não é? Portanto, e se esse futuro se concretizar, sim, vamos falar sobre ela.
Vamos estar sempre a falar sobre isto. Está feito.
Está feito, meu puto, estrelinhas.
Estrelinhas, dou 3, não dou mais.
Epá, também estás a ser um bocado semítico, 3, eu dou 3,5.
Dou 3, não vou dar muito mais porque também não é, a série, não mexeu muito. Foi inteligente, pensei.
É inteligente, refleti, eu acho que é inteligente. Pronto. Eu acho que faz pensar e refletir e isso.
Pronto, só isso.
3,5.
Vale um 3. Vai. Pronto, está bom, estamos bem. Vamos só falar aqui então. Eu hoje, antes de começarmos a fazer esta gravação, eu disse aqui algumas regras ao Paulo que nós íamos gravar. E estamos a cumprir, mais ou menos.
Estamos
com 5, okay, 5 minutos de decalagem. Íamos falar 20 minutos do Black Mirror e agora vamos falar o mais 10 minutos sobre The Idol.
10, não, eu não preciso de 10 minutos para isso.
Pois não, nós não precisamos, isto é muito rápido.
Acabou?
Meu puto, é esta a minha avaliação.
Eu comecei a perceber que isto ia correr mal quando li no Twitter que The Idol afinal passa para 5 episódios, eram 6, e acaba,
Deus,
para a semana. E eu,
tu mandaste mensagem logo.
O que é isto? Pronto, não. E realmente não.
Que pá.
É que literalmente concretiza todos os meus piores receios. É uma romantização de uma relação abusiva. A personagem mais horrível da história da televisão moderna é completamente redimida no final. Estou a falar da personagem do The Weeknd.
Sim.
E para além disto tudo, o que eu acho mais extraordinário é que esta série veio substituir, no mesmo, porque a HBO nos Estados Unidos, para além de ser um serviço de streaming, é um canal de televisão também, isto é um canal mesmo. E sabes que série é que esta série veio substituir?
Okay.
Que série é que o The Idol veio substituir? Succession.
Então fez sentido.
Que foi só uma das melhores séries de sempre. E de repente espetam-te com esta marmelada.
É uma pessegada. Isto é uma pessegada.
É
misturar bananas com calças jeans, com uma camisa e depois ir buscar uma espuma de barbear
não
e meter ali.
Recomendar.
E aquela cena em que vão. Bah, acho que foi a cena que eu mais me diverti. Foi quando todos aqueles elementos estranhos naquela casa decidiram ir receber as pessoas que iam para a reunião.
Sim,
isso
sim,
foi
sim,
a cena
sim, sim,
mais
sim.
divertida da série. Eu ri muito. Mas depois essa cena foi interminável.
Foi, mas atenção. Eu no outro dia estava a falar com a minha esposa sobre esta série, porque nós vimos isto juntos. E eu acho.
A sua esposa gosta da série. Calma.
Não, agora já não gosta.
Ah, já não gosta.
Já não gosta. Mas gostava. Eu acho que há duas coisas na série que eu gostei. Eu estava a tentar ver também pontos positivos, só para não ser a cascar. Pronto. Eu acho que a fotografia da série é muito bonita.
Sim, 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 sim.
A série é bonita. Mas quer dizer, também aquilo passa-se na. Em mansões de Hollywood, não é? Muito
como
bem
é
decoradas
óbvio.
E não sei o quê. Pronto. E em lojas caras, com carros magníficos. Era difícil também tornar aquilo feio. Mas pronto, acho que a série, a fotografia da série é bonita. A série é bonita de se ver. Esteticamente é bonita. E estavas a falar dessa cena depois, que é interminável. Eu acho que outra coisa gira da série, não são muitas, mas esta é gira, são os... Eu não sei se eles são artistas, se são atores, se são atores artistas... Pronto.
Devem ser.
Há ali uma série de personagens que rodeiam a personagem do The Weeknd. E todos os atores que interpretam esses papéis são muito talentosos e a série dá-lhes algum espaço para brilhar. Por exemplo, aquela rapariga, a Chloe...
Chloe
acho que
canta, meu Deus.
Canta maravilhosamente. E as músicas que ela canta são fantásticas.
Pois
são extraordinárias. E eu acho que essa parte, a parte artística da série... Está bem explorada, as músicas são boas e sobretudo esse conjunto de personagens.
Está bem, metam no Instagram. Puto, metam no Instagram, não metam numa série. Eu tive 10 minutos a levar com aquilo.
Pá, sim, eu essa parte achei gira. Essa parte achei,
e eu não consegui.
Achei,
o que é que eu achei engraçada? Foi aquela diretora da editora, ou lá o quê, completamente esgroviada. Depois já estava em cima do outro moço, ou estava debaixo do outro moço, super divertido.
Sim, sim, sim.
E eu diverti-me aí. Mas de resto, achei aquilo uma parolice. Depois aquele final, a maior parolada.
A Lily Rose Depp também é.
É boa.
Excelente atriz. É uma excelente revelação.
Sim, senhor. E depois, lá está. O que é que acabou? Quem era má era ela.
Oh, puto.
Eles tiveram que dar a volta, não é? Tiveram que arranjar ali uma...
Não, eu acho que... Vamos lá ver. Isto já estava gravado e filmado. Eu acho só que...
Olha, deixa-me só dizer outra coisa. E a personagem do... Do Troye Sivan, que nem se percebeu nada daquela personagem.
Zero.
Foi a chamada El Cagada de cinema e de série de televisão. Agora até.
Não sei porque é que desceu essa personagem.
Não sei, mas pronto. O palhacido.
Sim, a personagem do Troye Sivan não tem muita lógica narrativa, nem nos comportamentos dele, que não faz sentido nenhum. Epá, mas o que eu acho mesmo pior é no final. Porque isto não vai ter segunda temporada, não é?
Claro,
acho eu.
Portanto, claro.
Isto terminou aqui. E aquilo romantiza completamente uma relação abusiva. Completamente. E eu acho que isso é extraordinariamente errado.
Da parte dela e da parte dele. Porque depois aquilo, a volta que dá, é que ela até gostava e até fez de propósito para ele bater.
Da parte que,
é ainda pior.
Aquilo, o que dá a entender é que pode existir algum glamour e alguns pontos positivos numa relação tóxica e abusiva. Pá, não existe. Não existe, lamento.
É grave. Principalmente quando metes numa televisão aberta, claro. Pior ainda.
Muito pior. Bom,
com o The Weeknd, que é um ídolo para muita gente. Ele sim é um ídolo.
Portanto, para mim é esta série uma estrela.
Não, duas estrelas. Não posso dar. É moral. Eu não dou coisas.
Fazes bem.
A cenas amorais.
Palmas, é isso.
Vá. Vamos, espera lá, deixa que
é moral.
Agora aqui.
É moral.
É moral. Isto nem tem moral nenhuma.
Olha, o que é que andaste a ver?
Olha, vi. Vais matar. Vi uma coisa chamada.
Pronto, lá vai o David. Ao refúgio do Netflix. O algoritmo do Netflix do David.
Eu não sei se
nós
falei.
Devíamos ter uma rubrica neste podcast que é o algoritmo do Netflix do David. E era só as coisas mais estranhas que o algoritmo te sugere.
Eu vi uma coisa.
Sim.
Mas que está nas tendências, eu não percebo.
Não, está nas tuas tendências, nas minhas
não é nas minhas tendências, não.
As tendências são comuns a todos.
Eu não sei, aquilo quando diz top 10, aquilo será comum a todos?
O top 10 acho que sim.
Então tá, Paulo, vamos ver.
Mas o sugerido...
Não é o sugerido, estou a falar no top. Okay. Estava no top.
Então o que é que viste?
Vi uma coisa, eu acho que já falei no último episódio, mas se calhar não tinha acabado e agora acabei. Vi uma coisa chamada perfil falso.
Não.
Não falei.
Não.
Então, isto é uma série colombiana.
Vai-te lixar, pá. Eu não tenho tempo para isto.
Eu vi uma série colombiana, é verdade. Chama-se Perfil Falso. É uma espécie de telenovela que eles tornaram aquilo numa
Fizeram no Netflix.
E assim, muito mexicana, muito. Com Salero, eles todos muito giros, elas todas muito giras. E depois andam todos enrolados uns com os outros, assim, com muito. Com muita. Toda a gente com muita feromona, estás
sim,
a ver?
Sim, sim, muita vontade, muita galga.
E depois todos traem uns aos outros, e depois há ali um diabólico ali por trás daquilo tudo. Olha, e eu estive a ver 10 episódios daquilo e papei aquilo tudo.
E gostaste? Recomendas? Perfil falso?
Perfil falso. Epá, se eu recomendo, pá, se não tiveres mais nada para ver, está-se bem. A gente gira. On Pinings. Para mim está. O que é que eu vou pedir mais?
Mas é com algum ator minimamente reconhecido?
Não, agora qual ator conhecido? É preciso.
Tudo.
Lá na Colômbia devem ser. É bom.
Bom.
Espera, e vi mais duas coisas. Estou a ver o documentário do Arnold Schwarzenegger.
Ah, queria ver o Arnold.
O Arnold, e então? Muito giro. E não vi tudo, mas do que eu vi está muito bem contado. Pá, e ele, o gajo é um contador de histórias maravilhoso. E a história dele é incrível.
Sim,
a história dele é tipo um Cristiano Ronaldo lá do sítio. É super focado, aquela coisa de treinar. Pá, e é incrível. Eu não vi tudo.
Ele foi portanto, Mr. Olympia uma data de vezes.
Mas é engraçado, pois ele explicar a diferença dos corpos de um sítio para o outro. Na Europa ele podia ser muito bom, mas chegou aos Estados Unidos e era gordo. Chamavam-lhe não sei que barriga de almofada ou que era. É engraçado. Está giro. E estou a ver outro também, documentário, que isto não é uma coisa normal de se ver, mas se calhar. Que estreou esta semana e chama-se O Desconhecido. E é sobre a exploração. Eu gosto da tua cara a tentar adivinhar o que é que eu estou a ver. Chama-se O Desconhecido e é sobre a exploração de túmulos egípcios.
Tá, ok. É cultura.
É cultura. Então, é muito interessante e eu gosto. E sabes que eu queria ser o Indiana Jones.
Bom segue para... O que é que eu vi?
Indiana Jones.
Indiana Jones.
Mas não vais falar muito, que eu quero muito que isto seja um episódio.
Então, mas é assim, para ser um episódio tens que ser rápido.
Está bem, eu vou ver esta semana.
Vais ver esta semana?
Vou. Pronto. Esta então semana tenho tempo. Dá um lá miré, para nós depois falarmos. Oh puto, eu sei o que é que vais dizer, que eu já li as críticas todas.
O que é que eu vou dizer?
Vais dizer, ah, é um flop, não sei o quê, não tem a mesma mística do Spielberg.
Bom, é assim.
Não é? Já sei isso.
Há uma coisa que eu posso dizer, que é, para mim, a trilogia original continua intocável.
É intocável.
Agora, melhor que o Caveira de Cristal.
Ai, por favor.
Melhor.
Melhor, boa.
Melhor. Muito melhor. Não sei.
É pá, é quando eles metem-se com o CGI ou
há uma coisa, vou só dizer isto. Há uma coisa que eu gostei muito. Se calhar devia guardar isto para o episódio, mas vou dizer agora.
Diz.
Há uma coisa que eu gostei muito no filme. Eu acho que tu chegas a uma determinada idade e eu estou a viver essa idade. E acho que tu também provavelmente já estás ou já viveste.
Não, porque eu sou muito mais novo que tu.
Não, tu és alguns anos mais velho. Mas isto é uma coisa relativa. Eu acho que esta realização tu só te, não acontece a uma idade específica. Uhum. Vai-te acontecendo ao longo do tempo. Mas eu já percebi que dentro da tua vida há várias vidas.
Uhum.
Ou seja, quando tu és mais novo, tu cresces num determinado ambiente e num determinado contexto, com todas as pessoas à tua volta, com as mesmas referências, não é? Porque são do teu tempo. E depois tu começas a envelhecer e tu percebes que aquilo foi aquilo, e nessa altura tu achas que aquilo é a tua vida. E depois tu começas a envelhecer e percebes que aquilo não é a tua vida, aquilo foi parte da tua vida. E agora estás noutra parte da tua vida, em que já há pessoas muito mais novas, em que as referências não são as mesmas, em que o mundo como tu o entendes não é o mesmo. E começas também a lidar com frustrações, com sonhos que tu tinhas e que se calhar não se cumpriram, com boas e más decisões que tu tomaste ao longo da tua vida. E o filme lida um bocadinho com isso.
Uhum.
Ou seja, este Indiana Jones que tu encontras, se tu olhares para trás, para aquele grande herói despreocupado que mamava umas gajas e tipo resolvia sempre os problemas todos, encontras agora um Indiana Jones que não é essa pessoa.
Okay.
Que está nos antípodas dessa pessoa. E eu acho que o filme lida bem com a passagem do tempo e lida com a idade dele, que é uma coisa que também que eu acho que no último filme não ignorava, mas quase que ignorava, não é?
Uhum.
Portanto, aquilo era quase uma aventura do Indiana Jones, semelhante às anteriores, só com o Indiana Jones mais velho. E eu acho que este filme faz um bom trabalho em incorporar a idade da personagem e aquilo que ela passou e as marcas que deixou, e eu acho que isso é interessante. Tudo o que tem a ver com a aventura propriamente dita, ou o MacGuffin, porque todos os filmes do Indiana Jones têm um MacGuffin, não é?
Sim.
A arca do...
Claro.
Dos 10 mandamentos, o cálice sagrado, as pedras da Índia, que agora não
tem nome. As caveiras.
Shangri-La, o que era.
Yeah.
Pronto, as caveiras. Pronto. Tudo o que está relacionado com o MacGuffin eu não achei muito interessante, honestamente.
Pois.
Mas tematicamente... Ah, e depois há um final que... Mas tematicamente eu acho que o filme funciona.
Pronto, já estou a ficar triste. Mas eu nunca vou ficar triste, que eu adoro o Indiana Jones.
Vou dizer, chorei duas vezes.
Pois, então eu vou chorar imenso. O Indiana Jones é mesmo uma referência. Eu acho que em termos de filmes é a minha maior referência, porque eu durante 18 anos da minha vida eu quis ser o Indiana Jones e queria ser arqueólogo.
Então tens que ir ver.
Portanto, aquilo marcou-me mesmo muito e eu claramente vou ver.
É o nosso próximo episódio?
É o nosso próximo episódio. Fica prometido. Vou ver. Não, vou mesmo ver este fim de semana. Isso é de certeza absoluta. Okay. Não pude ir no outro porque estive também numa espécie de Indiana Jones chamado Small Summer Fest.
Ah.
Também Indiana Jones, muita gente, pó, areia.
Descobriste lá alguma relíquia?
Não, não descobri relíquia nenhuma.
Não estava lá a Arca da Aliança? Não estava,
não estava nada, aquilo foi na praia.
No Inatel da Costa da Caparica?
No Inatel, exatamente. Não descobri nada, mas não. Esta semana, como não vou estar a trabalhar, vou ver isso.
Pronto, fica prometido que é o nosso próximo episódio.
Nosso próximo episódio. Olha, Paulo, gostei tanto.
Também eu.
Não foi bom?
Foi um prazer. Falamos, tu estás aí com uma dificuldade com...
Pá, eu não sei o que é que se passa com os meus fones. Estão-me a cair das orelhas. Foi o episódio todo nisto.
Ai, um fone que entra e
sai. Não, um fone ou as minhas orelhas encolher. Não sei, não sei o que é que se passou. Olinho, voltamos a ver-nos então na próxima semana. E quanto às pessoas que nos estão a ouvir, ouçam este episódio e aguardem-nos, que nós estamos a chegar com um chicote.
Sim, e um chapéu. E uma fedora. Nós não temos um e-mail para as pessoas mandarem as opiniões.
Tem, lutacau. Esgotada. podcast@gmail.com.
Lutacau.
podcast@gmail.com.
Exatamente. Pronto, se quiserem enviem-nos qualquer
nudes. Nudes. E nós podemos comentar.
Nós
as melhores nudes.
Sim. Ratings de
estrelinhas de nudes.
Sim, nós fazemos isso.
Certo, vamos fazer isso. Então vá. Então, beijinhos, abraços e fiquem bem.